Olá, eu sou a Maristela Lima e hoje eu vou falar um pouco sobre a importância do autocuidado emocional e da rede de apoio na primeira infância dos filhos. Mas quem sou eu para falar sobre esses temas? Talvez você esteja se perguntando. Bem, eu sou a mãe do Gael e da Amarilis e eu trabalho especificamente com mulheres mães, tanto em atendimentos individuais quanto em grupos, visando o desenvolvimento de uma maternagem mais consciente e socialmente transformadora. O meu trabalho é apoiado na comunicação não violenta, abordagem que eu investigo, pratico e partilho há 10 anos. E também em outros recursos ligados à inteligência socioemocional, pautados em meus estudos de neurociência e comportamento. E eu também sou escritora. Eu sou autora do livro Autocuidado na Maternagem: O Caminho da Comunicação Não Violenta para Equilibrar a Relação com os Filhos e Consigo Mesma, que foi escrito durante a gestação da Amarilis e lançado em outubro do ano passado, de forma independente. Então, o meu foco de trabalho é apoiar mulheres mães a desenvolverem o equilíbrio emocional necessário para cultivar o autocuidado emocional e o cuidado nas relações familiares, promovendo o fortalecimento dos vínculos e relações mais saudáveis e empáticas. Então, essa partilha que eu vou fazer aqui com você hoje é para você que deseja entender a importância do autocuidado emocional e da criação de redes de apoio para vivenciar relações mais conscientes e verdadeiras, com mais conexão, com mais empatia e autenticidade com seus filhos e consigo mesmas. Então, seja muito bem-vinda e muito grata por escolher usar seu precioso tempo de mãe para me ouvir compartilhar com você esses assuntos que eu considero tão importantes para uma maternagem realmente consciente. Então vamos lá. O Michel Leudan, que vocês já devem ter ouvido falar, é um obstetra francês, ativista pelo parto humanizado. Ele costumava dizer que para mudar o mundo é preciso mudar a forma de nascer. Ao longo da minha primeira gestação, depois de acessar muita informação de qualidade com evidências científicas, eu tive condições de escolher como trazer meu filho ao mundo. Então eu pude fazer a minha parte e contribuir para essa mudança, né? Os meus dois filhos nasceram de partos domiciliares planejados e foram recebidos com muito respeito e com muito amor. Chegar nesse mundo de forma amorosa e respeitosa traz à criança a segurança de que o mundo é bom e acolhedor e de que ela pode, portanto, confiar nas pessoas, expressar o que sente e ter as suas necessidades supridas. E sim, certamente isso contribui para que essas crianças atuem no mundo de uma maneira mais consciente e respeitosa em relação à vida, desde que encontrem condições para continuar se desenvolvendo saudavelmente ao longo de toda a infância. E como nós podemos contribuir para criar essas condições favoráveis ao bom desenvolvimento das habilidades socioemocionais das crianças, para que cresçam emocionalmente saudáveis e saibam se relacionar de forma sustentável consigo mesmas, com os outros e com o planeta? Cuidando da nossa própria saúde mental e de nossa própria educação emocional e relacional enquanto pais e mães. Assim, nós temos mais chances de cultivar relações mais plenas e conscientes e criar um ambiente familiar mais saudável e propício. É por isso que eu digo, parafraseando Michel Audin, para mudar o mundo é preciso cuidar das mães. Mães bem cuidadas têm mais condições de bem cuidar. Mães que estão emocionalmente nutridas conseguem nutrir emocionalmente os seus filhos. Mães que têm suas necessidades atendidas conseguem atender as necessidades dos filhos. Daí a importância fundamental do autocuidado emocional para a construção de uma maternagem mais consciente e transformadora. Mas, Maristela, o que é afinal esse tal de autocuidado? Bem, você já percebeu, por exemplo, que quando você está muito cansada, a impaciência surge com mais força? Que quando você gostaria de estar em outro lugar, fazendo outra coisa ao invés de estar ali com a criança, isso estimula em você mais frustração e mesmo raiva? E você já percebeu que isso se reflete na qualidade de sua presença e de sua conexão com os filhos? A questão é que, quando não estamos nutridas naquilo que é importante para nós, amor, apoio, acolhimento, compreensão, reconhecimento, descanso, entre outras necessidades humanas básicas, dificilmente teremos como nutrir. Se nós negligenciamos o autocuidado, não temos como cuidar verdadeiramente de outro ser, sobretudo de uma criança que sente e percebe tudo o que se passa com a mãe, principalmente nos primeiros anos de vida. Então, não adianta fingir que está tudo bem e passar por cima de si mesma, das próprias necessidades, na ilusão de cuidar assim da criança. Se uma das partes está mal cuidada, então algo precisa ser revisto, senão a relação vai pagar por isso. Cuidar de si mesma, atenta às próprias necessidades e buscando co-criar as condições para atendê-las da forma que mais lhe convém, é parte da nossa responsabilidade não só como mães, mas como seres humanos buscando ser a mudança que queremos ver no mundo, na sociedade e em nossos filhos. Então, o autocuidado faz parte de um processo de autorresponsabilização, assumir a responsabilidade pela própria vida, pelas necessidades vivas em você e pelo que você sente e precisa. E isso vai ao encontro do processo mais amplo de empoderamento. Quando você assume a responsabilidade pela sua própria vida, você resgata sua potência e não deixa o seu bem-estar na mão de outras pessoas. Para isso, é preciso lançar um olhar sincero e compassivo para os próprios sentimentos e necessidades, para descobrir o que realmente precisa ser nutrido e cuidado. O autocuidado emocional é, então, ao meu ver, um agir consciente para cultivar uma relação saudável consigo mesma que vai reverberar na relação com os outros. Cultivar o autocuidado requer uma atitude responsável diante da vida e está intimamente ligada à preservação de nossa autonomia e liberdade de escolha para tomar as decisões mais adequadas para suprir as necessidades vivas em nós. Pensar o autocuidado dessa forma implica em lembrar que nossas emoções e sentimentos surgem não apenas pelo fato de nós sermos humanas, o que é importante lembrar, né? Porque às vezes, muitas vezes, a gente esquece que nós, mães, somos humanas. Mas é também porque vivemos com outras pessoas e por estarmos em constante relação, recebemos constantemente estímulos que deflagram aquilo que nós sentimos. Nesse sentido, co-criar as condições para que o autocuidado seja possível é fundamental para a convivência nesse pequeno planeta. Por isso, eu acredito que isso precisa ser de responsabilidade de todos, não só das mães. E sim, as mães particularmente precisam ter condições de cuidar de si mesma, porque somos nós que cuidamos, nutrimos, educamos e criamos novos seres humanos. E é desse trabalho invisível que se garante a nossa continuidade enquanto espécie. Já parou para pensar nisso? Então, nós começamos a entrar no sistêmico. Apesar da palavra autocuidado parecer remeter apenas a algo que diz respeito a cada pessoa, está intrinsecamente ligado à corresponsabilização coletiva pelo bem-estar de todas as pessoas. É preciso co-criar as condições necessárias para que as mães tenham pausas em sua função materna, a fim de se nutrirem e serem mais compassivas consigo mesmas e terem forças para seguir numa maternagem que sirva à vida, pautada no amor, no respeito e na empatia por todos os seres, inclusive por si mesmas. O autocuidado é pessoal, sim, mas precisa fazer parte do cuidado coletivo e social apoiar as mães a se cuidarem. Pelo bem não só de nossas crianças, mas de todas as nossas relações e pelo futuro da nossa raça humana. E novamente eu digo, para mudar o mundo é preciso cuidar das mães. Quando o cuidado é coletivo, criamos condições para acolher as diferenças e os conflitos de forma restaurativa e ver com outros olhos as tensões e dificuldades que surgem nas relações, suspendendo julgamentos e compreendendo as motivações por trás das ações de cada um e o que essas ações estimulam em nós. Isso pode, inclusive, gerar mais compaixão pelas outras mães, menos rivalidade, mais compreensão por outras formas de maternar, diferentes das escolhas que nós fazemos para as nossas vidas. Ou seja, ao ter condições de cuidar de si mesma, a mulher tem potencialmente condições de acolher e apoiar outras mulheres. E assim, nós fortalecemos as nossas redes de apoio e afeto e a nossa noção de sororidade. Por isso, eu acho que é urgente um movimento coletivo de união entre as mulheres mães, para que se expanda a consciência da importância do papel social das mães, para que se expanda a consciência individual também de cada mulher, no sentido de se perceber como elo fundamental da criação da sociedade, e para que se expanda a consciência do apoio mútuo entre as mulheres. Porque as mudanças começam em nós, internamente, e entre nós, mulheres mães. Não virá do alto, nem dos políticos, nem de nenhum outro lugar. É nas nossas relações cotidianas que podemos iniciar as transformações e, a partir daí, expandir para as nossas comunidades. Aí nós chegamos à noção de rede de apoio. Apoio é vital para a vida da mãe, do casal, da criança, de toda a família. Rede de apoio é para a família, não é apenas para a mulher. Já foi dito exaustivamente que é preciso uma comunidade para criar uma criança. Porque isso de criar seres humanos precisa ser da responsabilidade de toda a sociedade. Se queremos que cresçam saudavelmente num ambiente amoroso e aptas para criar um mundo melhor, mais empático, mais cooperativo, mais sustentável, todos devemos nos responsabilizar pela criação e educação de nossas crianças. E assim desonerar as mães. Crianças precisam de cuidados, claro, sem dúvida, mas quem cuida precisa estar bem cuidada para poder cuidar. A mãe precisa estar com suas necessidades bem nutridas para suprir as necessidades das crianças. Se ela tem apoio, condições para criar, para cuidar das suas próprias necessidades, terá muito mais disposição para atender as necessidades das crianças. Quando as mães precisam escolher entre cuidar de si e cuidar dos filhos, alguém fica mal cuidado. E o resultado se reflete em todas as relações. E numa perspectiva mais sistêmica, a sociedade como a conhecemos hoje é fruto da falta de cuidado com a infância de quem hoje é adulto. Porque crianças bem amadas e bem cuidadas vão se tornar adultos que prezam valores que servem à vida. Se queremos mudar algo, precisamos sim cuidar das crianças, mas ao mesmo tempo é preciso cuidar de quem cuida. Então lembre-se, para mudar o mundo é preciso cuidar das mães. E nesse sentido, me parece fundamental a criação de coletivos de mães, pautados na empatia e no apoio mútuo. Ou seja, a criação de redes de apoio efetivas e afetivas. Então, para finalizar essa minha fala hoje aqui para você, eu quero trazer um conceito da abordagem da comunicação não violenta que me faz muito sentido e que tem contribuído enormemente para a minha vida como um todo e para o dia a dia materno, as comunidades de aprendizagem e redes de apoio empático. Principalmente nesse momento de quarentena e isolamento social, em que não podemos contar muito com uma rede de apoio logística, né? É fundamental poder contar com uma rede de apoio empática. Poder contar com uma comunidade que nos dê suporte é fundamental para conseguirmos persistir nesse caminho que escolhemos trilhar na maternagem. O caminho da educação com respeito e empatia, o caminho da relação baseada na compaixão e no amor, o caminho da não violência em relação aos outros e a si mesma. Porque o mundo, em geral, não nos apoia nisso, muito pelo contrário. Os estímulos com os quais somos constantemente bombardeadas geram mais conflito, mais desconexão e mais violência. Por isso, precisamos de lugares seguros para nos recarregar e nos lembrar que não estamos sozinhas, que podemos contar umas com as outras, que somos muitas nessa busca pela criação de relações familiares e sociais mais coerentes, empáticas e sustentáveis. Precisamos de comunidades de apoio empático para persistir nesse caminho e superar as dificuldades que surgem com o papel de mãe. Porque é muito fácil cair e voltar para os padrões habituais quando não temos apoio. Quando recebemos empatia de alguém que também está nessa busca, a caminhada fica mais leve. Quando podemos conversar sobre os desafios de maternar com alguém que realmente compreende pelo que estamos passando, e quando percebemos que não estamos sozinhas na forma como escolhemos criar nossos filhos, nós nos nutrimos em companhia e pertencimento. E isso reverbera de forma muito positiva na relação com as crianças e com a gente mesma, mesmo nas situações mais desafiadoras. Quando ouvimos umas às outras verdadeiramente, nós percebemos que não existe mãe perfeita, o que contribui para que a gente pare de se comparar a um ideal inalcançável de boa mãe. Se a cada vez que somos menos que perfeitas, nos repreendemos severamente, sendo carrascas com nós mesmas, não estamos contribuindo de nenhuma maneira positiva para que a criança aprenda a se amar e se respeitar. Porque a gente educa pelo exemplo. Então não sejamos perfeitas, sejamos humanas. Faça o seu melhor, sabendo que o seu melhor é bom o suficiente. Você agiu de uma forma que não está alinhada ao que você gostaria? Perdoe-se, peça perdão, seja sincera, vulnerabilize-se. Mostre a seu filho que você é humana, pois assim você permite que a humanidade dele desperte e floresça também. Olhar para si mesmo e para sua maternagem de forma compassiva, com acolhimento e empatia, é o que fará a diferença na forma como você irá se relacionar com seus filhos e com as outras mães e com todas as pessoas que emitem opiniões sobre o que você faz ou deixa de fazer com seus filhos, diga-se de passagem. E eu sei que é muito mais desafiador conseguir esse auto-olhar compassivo quando se está sozinha nessa busca. Por isso, eu insisto na importância da rede de apoio e eu crio as condições para estar com outras pessoas nessa busca. E por isso eu crio oportunidades para que as mães se encontrem e se enxerguem em sua humanidade compartilhada. Nós só podemos nos doar com amor e entrega na medida em que nós mesmas recebemos amor, empatia e compreensão. Se não recebemos o apoio emocional e empático necessário, não conseguimos preencher nem nossas próprias necessidades, quem dirá dos nossos filhos. Mãe cansa, não de ser mãe, mas de não ter as condições necessárias para vivenciar a maternagem de forma sustentável. Precisamos de muito mais apoio do que geralmente dispomos. Precisamos de comunidade que nos dê suporte. Precisamos de uma política que respeite os direitos das mulheres e das mães. Precisamos de licença maternidade e licença paternidade decentes. E enquanto isso não existe, nós precisamos muito umas das outras. Precisamos de um abraço e um olhar amoroso. E às vezes precisamos apenas de alguém que nos ouça, sem julgar, nem criticar, nem comparar, nem dar palpites, nem querer resolver por nós. E é por isso que eu insisto na criação de comunidades de apoio empático materno, para que possamos nos nutrir naquilo que precisamos para ter uma presença enriquecedora para nós mesmas e para as crianças, e entre nós umas com as outras. E é nesse sentido que eu ofereço o meu apoio às mães, criando esses grupos de mães e levando as ferramentas de inteligência socioemocional que eu uso e aplico no meu dia a dia materno. E o resultado é incrível e transformador. E foi assim que nasceu o Ocitocine-se, o meu programa de autocuidado emocional e inteligência relacional para mulheres mães. Um curso de 4 semanas em que você terá o meu acompanhamento em encontros semanais de 1h30 ao vivo e online. Além disso, você fará parte de um grupo exclusivo no WhatsApp para interagir com as outras mães participantes e compartilhar as suas questões entre os encontros, sempre com o meu acompanhamento. Essa é a primeira turma e para participar, você que me acompanha por aqui terá acesso com um super desconto, além de bônus incríveis para apoiar você nessa caminhada rumo a uma maternagem mais consciente e transformadora. Então, eu vou deixar o link para você aqui embaixo. Você pode acessar mais informações sobre o curso, ver o que outras mulheres que já fizeram cursos comigo estão dizendo e aproveitar já para fazer a sua inscrição, pois esse valor especial é só até esse sábado, dia 31. Um abraço a todas vocês que me acompanharam ao longo de toda essa semana do autocuidado emocional e eu espero vê-las em breve no Ocitocine-se. Beijo!